Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação.
Isto, Super Difusora, mais músicas, mais informações, todo o tempo contigo, mais músicas, mais informações para você. Agora 2:07, hoje é dia 20 de dezembro de 2022, Difusora FM 91.1 e também AM, né? Estamos aí nos dois canais, tanto no AM, tanto no FM, e marcando uma nova jornada, marcando história, a primeira entrevista aí na Difusora FM, com o doutor Bertolino, prefeito de Bom Despacho, digníssimo e ilustríssimo prefeito doutor Bertolino. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor Bertolino.
Muito boa tarde, Califa, equipe da Rádio Difusora. Muito boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Difusora AM e agora a nova Difusora FM. É um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez, Califa, para a gente trocar essas ideias e levar as informações fidedignas, as informações verdadeiras para os ouvintes da Difusora.
Muito bem, prazer, prefeito, ter o senhor aqui, e vamos falar aí de coisas boas, né, de obras boas e também de problemas que toda cidade tem, e Bom Despacho não é diferente disso. Por exemplo, sobre os buracos na rua, começou a chover, né, o período chuvoso, e é natural que isso ocorra de ter buracos nas ruas.
Exato, Califórnia, inicialmente eu gostaria, né, de, nós estamos aqui, né, para fazer uma retrospectiva, né, desse ano de 2022, que foi um ano, muito bom, um ano maravilhoso e produtivo, nós tivemos um ano, assim, extremamente produtivo, onde muitas coisas foram, realizadas e outras já estão encaminhadas para serem, para frutificarem agora e no próximo ano. E a gente, eu gostaria que isso foi feito graças ao apoio, né, dos nossos servidores, ao trabalho incansável, né, dos nossos servidores, das empresas parceiras, né, e de toda a população. E graças a isso nós avançamos e avançamos muito. E nós estamos fazendo esse trabalho todo, esse avanço, né, por meio, né, da valorização e do fortalecimento, né, de todos os setores da nossa comunidade. Dos jovens, dos alunos, dos idosos, dos empreendedores, dos empresários, dos microempreendedores, dos artesãos, artistas, e todos os produtores locais. Certo? Então nós não vamos deixar ninguém de lado, e é por isso que nós vamos cada dia fazer mais, porque nós vamos fazer junto com a população, com essa gente maravilhosa de Bom Despacho. Então a gente vai poder falar sobre vários assuntos aqui, né? Como você bem disse, sobre problemas e também sobre as conquistas que nós tivemos. Bom, naturalmente que hoje um dos problemas que nós temos aí são os buracos na cidade. Como você bem disse, Califa, as chuvas, né? Nós temos algumas questões aqui, que nós temos uma estrutura viária da cidade, é muito antiga. Então são ruas, e o asfalto vai acabando mesmo, isso é natural, há um desgaste natural, e que quanto mais ele vai, quanto mais antigo, mais fácil é de acontecer, né, de se formarem esses buracos. Então, de tal maneira que isso é uma realidade que nós temos. E a gente vai resolver isso de forma definitiva com o recapeamento asfáltico. Mas nós estamos aqui para resolver problemas também. E aí a gente, infelizmente no serviço público, é importante que as pessoas entendam isso. A gente não consegue fazer as coisas, nem sempre a gente consegue fazer no tempo e com a velocidade que a gente quer, que a população deseja e merece. Foi assim com a nossa licitação aí da Operação Tapa Buracos. Nós tivemos alguns probleminhas com a licitação, e aí, a partir do momento que a licitação foi homologada, a empresa que vencedora da licitação, que o combinado é que viriam três equipes, ela conseguiu de imediato mobilizar apenas uma equipe por falta de mão de obra. E isso foi um problema que atrasou um pouco esse tapa-buraco, mas as pessoas... Nós já iniciamos, né? O Tapa Buraco está a todo vapor. Nós iniciamos pelas ruas de maior movimento, né? Você vê que a Doutor Roberto, as entradas da cidade, essas avenidas já foram recapeadas. Tem várias ruas recebendo, né, esse tapa buraco. É claro que a gente agora, durante o período de chuva, o tapa buraco não pode ser feito, mas o que eu quero dizer para a população, assim, é claro que é muito ruim, a gente sabe o transtorno, né, que esses buracos causam, mas podem ficar tranquilo que na medida que for havendo uma estiagem, nós continuaremos fazendo o tapa-buraco, é, isso vai continuar durante todo o ano aí de 2023, com certeza, é, a gente vai poder dar esse conforto para a nossa população, que merece, tem todo o direito. Mas eu acho que é importante, sabe, Califa, a gente mostrar é, que a administração não está parada, não só no tapa-buraco. É, eu gostaria de lembrar que do ano de 2020, desde que nós assumimos, até esse ano de 2022, nós fomos a administração que mais fez recapeamento e pavimentação em Bom Despacho. De recapeamento, nós já recapeamos 26,5 km aproximadamente e 11 km de pavimentação, ou seja, de novo asfalto. É, de tal maneira, e isso vai continuar agora, se Deus quiser, no ano de 2023, com a aquisição que nós fizemos da usina de asfalto, da mini usina de asfalto, que vai nos permitir fazer um asfaltamento agora durante todo o ano de 2023, assim que as chuvas passarem, a um custo, um asfalto de boa qualidade e a um custo muito inferior. Então a população pode ficar tranquila que nós vamos resolver esse problema. Lembrando disso, o asfalto precisa ser periodicamente refeito, ser recapeado. E é isso que nós temos feito aqui, né, nessas ruas, como eu já disse, de maior movimento, mas toda a cidade vai ser recapeada até o final do nosso mandato, se Deus quiser.
Muito bem, o ouvinte pergunta aqui, prefeito, sobre a 164, né, daqui no Engenho, por exemplo, quando será recapeado?
Olha, nós já tivemos um contato no sábado passado mesmo, eu tive de governo com o nosso amigo Igor Eto e cobrei dele. E ele está dizendo que o governo está se preparando, o governo do estado, né, já está se preparando para poder fazer, proceder aí a esse recapeamento. Infelizmente não é uma obra, nós fizemos o tapa-buraco ali até onde pertence ao município, e isso infelizmente a gente fica aguardando o governo do estado, mas a gente, pelo relacionamento que a gente tem, pela reciprocidade lá com o governador Romeu Zema, eu acredito que em breve nós vamos ter uma nova 164, pelo menos até lá na BR-040.
Muito bem, isso aí seria o anel rodoviário, prefeito?
Não, o anel rodoviário...
Do outro lado.
Não, a nova 164, né? A nova, porque o governo do estado tem pretensões não só de tampar esses buracos, mas realmente fazer um novo pavimento asfáltico ali. Isso são as conversas preliminares e caso nada mude, o governador Romeu Zema já nos deu essa informação que pretende realmente recuperar o 164. O anel rodoviário, se Deus quiser, nós já, assim, então logo a Caixa retome a linha de crédito chamada Finisa, após a aprovação pela Câmara e da lei que nos permite fazer a contratação do crédito, nós pretendemos já iniciar agora no começo do ano a licitação para fazermos o tão sonhado anel rodoviário e aí sim, nós vamos diminuir muito o problema com os nossos de buraco na nossa infraestrutura, porque nós vamos tirar esse trânsito pesado que chega a ser próximo de 1.000 veículos por dia, que transitam por dentro de Bom Despacho, mais de 500 caminhões passando aqui por dia, nos dois sentidos, e aí isso nos causando grandes problemas aí na nossa infraestrutura. Então também, com a construção do anel rodoviário, Califa, nós vamos iniciar um novo tempo aí na infraestrutura de trânsito de Bom Despacho.
Muito bem, doutor Bertolino, essa proximidade que o senhor tem com o governador também, isso vai agilizar e facilitar um pouco também a duplicação da 262, que é um dos sonhos dos bom despachinhos também.
Com certeza, Califa. Nós tivemos agora, agora no começo do mês, né? Nós tivemos em Brasília, lá na ANTT, na Agência Nacional de Transporte Terrestre, na audiência pública, para a concessão desse trecho aqui, que vai de Betim até Uberaba, e nessa concessão está prevista, então, o asfaltamento, a duplicação do primeiro trecho, que é esse trecho que vai de Nova Serrana até aqui o trevo de Lagoa da Prata e Moema. Então, isso aí já o processo já está avançado, e aí há várias outras obras previstas aí até a cidade de Uberaba, mas a duplicação inicialmente será nesse trecho. Isso aí nos foi garantido pelo diretor da ANTT. Estivemos lá com o deputado Diego Andrade, deputado Domingos Sávio, que são apoiadores nossos, e o processo já está bastante avançado. A gente acredita que até, segundo as informações da ANTT, ainda nesse primeiro semestre, nós deveremos estar licitando essa concessão, que da qual consta a duplicação desse trecho, que vai ser fundamental para nós. Caso não haja nenhuma mudança aí de planos com a mudança do governo federal, a gente acredita que esse, ainda nesse primeiro semestre, vai haver essa concessão, e aí nós vamos ter essa duplicação aí, esse sonho dessa duplicação, para nós deixarmos de ter aqui, ter que transitar nesse trecho da 262, seja a crônica de uma morte anunciada, como infelizmente tem sido até agora. Nós tivemos esse apoio aí de parlamentares, tiveram lá também o deputado estadual Fábio Avelar, enfim, toda a bancada mineira está muito empenhada nessa concessão, e eu acredito que não vai ter nenhum retrocesso nisso não. Certo?
Muito bem. Doutor Bertolino, tem uma pergunta do ouvinte, a gente não pode deixar de fazer, de estar atendendo o nosso ouvinte.
Claro.
A gente vai ter uma entrevista aqui no dia 22, quinta-feira, com o doutor Humberto, mas eu gostaria que o senhor adiantasse um pouco, de maneira resumida, sobre a condição que está Bom Despacho em termos de Covid. Você já vê que está voltando um pouco em alguns países, né? Um temor mundial.
O Califa vê bem. Nós estamos tendo aí um aumento dessa nova variante da Covid. Tem tido um aumento, eu aqui agora não estou com os números certos aqui, mas a gente tem notado um aumento, porém, felizmente, o que a gente tem visto aí é que não há ainda ninguém internado por essa nova variante, os casos estão realmente assim bem menos severos, bem mais leves, então de maneira que a situação está sob controle. É óbvio que sendo monitorada pelas nossas equipes da Secretaria de Saúde, então não há num curto espaço de tempo nenhuma previsão, a gente não nós temos que nos cuidarmos, mas não há nenhuma previsão de termos que tomar medidas mais drásticas como aquelas lá do início da pandemia. Certo? Então, assim, os casos têm aumentado, o que era inclusive de se esperar de uma certa forma, pelo clima e tudo mais, mas os casos são muito menos graves, estão casos assim, bem com tratamento domiciliar mesmo, nada de internação por causa dessa nova variante.
Muito bem, doutor Bertolino, prefeito de Bom Despacho, o que é o Pra Frente BD?
Bom, Califa, olha, nós temos aqui várias coisas, mas antes aí eu gostaria só de dizer Califa, de aproveitar dentro dessa situação, eu gostaria de dizer que nós temos assim, algumas ruas, alguns locais que já foram estragados, a gente tem alguns problemas. Um deles é a rua Corinto com a rua Araçuaí. A rua Corinto e Araçuaí, o bairro Santa Marta, aquela região ali, elas foram feitas, o bairro foi feito sem uma drenagem. Sem drenagem de água pluvial. E isso é muito ruim, porque ali, como é uma região muito íngreme, a água desce toda para aquelas duas ruas. E o que nós tivemos aqui, em 2020, eram duas ruas quase que intransitáveis. Inclusive, a Corinto estava totalmente intransitável. E o que nós fizemos foi começar, então, a recuperação dessas duas vias. A Araçuaí foi completamente recuperada, com a drenagem pluvial, e está lá servindo a população do Santa Marta, e esse é o nosso objetivo. A Corinto era uma rua um pouco mais... A situação era um pouco mais complicada, até porque a base da rua Corinto, não havia uma base sólida. Era feita, inclusive, com restos de material de construção. De tal maneira que nós estamos ali... Nós tivemos ali que consertar um problema muito antigo. Fizemos a nova drenagem. Também é problemático você fazer drenagem quando você já tem água, ligações de água, de esgoto, a empresa demora mais tempo. E agora, por último, nós tivemos lá, nós detectamos na rua Corinto, um pequeno trecho que com algum defeito no asfalto. A empresa responsável já foi notificada pela nossa equipe do Obras, e vai proceder ao conserto, vai refazer esse pequeno trecho lá da Corinto, sem custo para o município, isso é muito importante. E eu gostaria de dizer aqui que é assim que a gente trabalha, a gente trabalha com total transparência, e os problemas existem, mas eles são identificados, quando identificados são sanados da forma dentro da lei. Então a empresa vai fazer o conserto lá da rua, sem custo para o município. E é isso que a gente quer, quer dizer, os moradores da Corinto, que estiveram lá em 2020, 2021, com aquele tanto de problema, hoje sabe o tanto que já melhorou e vai ficar uma via perfeita. Então essa aí uma coisa que eu gostaria de dizer, que não é por causa de CPI que nós estamos agindo. Nós estamos agindo porque é uma nossa obrigação de fazer, e antes de CPI, essa empresa já tinha sido notificada e vai fazer esse conserto. Um outro local, que tem mais os outros pontos que eu acho que são importantes, né? Lá na Rua Diamantina, lá na Rua 7 e lá na Avenida das Palmeiras. Esses trechos foram muito danificados, já vinham com problemas, também são problemas históricos de quando foi feita a via, e no ano passado, devido às fortes chuvas, houve uma piora. Porém, nós conseguimos no governo, nós nos habilitamos na defesa civil do governo, lá junto ao governo federal, um recurso que nós estamos pleiteando lá para as contenções desses três pontos. O que acontece é que é um recurso expressivo, quase R$1,5 milhão, nós não podemos desprezar esse recurso, e acontece que dentro da norma da Defesa Civil Federal, nós não podemos fazer obras paliativas naqueles locais. Então, tentando receber esse recurso, nós estamos aguardando esse recurso do governo federal para a gente fazer a obra definitiva. Nós não queremos fazer remendo, nós queremos fazer a obra definitiva nesses três pontos, que são muito importantes. Nós estamos agora na fase final, a gente espera a liberação ainda para essas próximas semanas, para então a gente poder fazer o que tem que ser feito. Eu quero tranquilizar a população, quero pedir desculpa à população pelo transtorno que isso aí causa, mas infelizmente é como eu disse no começo, a administração pública a gente não faz do jeito que a gente quer, e nós não podemos perder esse recurso. Agora, caso haja algum problema e a Defesa Civil Nacional não libere esse recurso, agora depois de tanto tempo, nós vamos usar recursos próprios. Eu quero tranquilizar a população que as obras vão ser feitas e vão ser feitas de uma forma definitiva, tá certo? E a gente vai conseguir dar esse conforto para a população, tão merecido, tão de direito da população. Nós não estamos fugindo à nossa responsabilidade, mas como gestor público também, nós não podemos desperdiçar recursos. É mesmo? Agora, pode ficar tranquilo, nossa equipe do Obras, da Defesa Civil, tem monitorado o lugar, sinalizado o local, para a gente poder evitar transtornos maiores, e a gente pede mais essa paciência para a população para a gente resolver de uma forma definitiva. São trechos que importantes e que a gente precisa dar essa satisfação para a nossa população.
Muito bem, para frente, BD.
Muito bem, Calil. O Pra Frente BD, foi um projeto que nós criamos, que a Prefeitura de Bom Despacho, um projeto inédito, de quê? Diante da situação que nós tivemos na pandemia, nós tivemos muitas empresas, especialmente, o setor de serviços, bares, restaurantes, alguns comércios, que foram muito prejudicados pela pandemia. De tal maneira que o que nós criamos foi, juntamente, uma parceria, com os bancos, as cooperativas de crédito, aqui de Bom Despacho, e que essas cooperativas, elas ofertaram um crédito de até R$15 mil para as empresas interessadas, e essas empresas, a prefeitura tem feito o pagamento dos juros durante um ano para essas empresas. Isso aí permitiu que várias empresas pudessem retomar as suas atividades, seja pagando, fazendo capital de giro, pagando contas, isso aí pode ajudar muito, especialmente o nosso comércio, os micro e pequenos empreendedores. Tá ok?
Certo. E sobre, isso é muito importante para a gente. Primeiro lugar, ICMS no esporte.
Olha, Califa, o esporte, todos nós sabemos, que esporte é vida. Então, o esporte é... Esporte é vida e esporte é uma prioridade da nossa gestão, não é mesmo? De tal maneira que a nossa equipe da Secretaria de Esporte sempre tem feito um trabalho fantástico, e graças ao apoio, ao número de atividades que nós desenvolvemos aqui em Bom Despacho, num primeiro resultado preliminar aí do governo do estado, Bom Despacho ficou em primeiro lugar no ICMS esportivo, que é um dinheiro que nós recebemos para investirmos ainda mais no esporte aqui na cidade. Então, assim, parabéns a todos os desportistas de Bom Despacho e, claro, parabéns a toda a equipe da nossa Secretaria de Esporte, comandada lá pela secretária Roberta Neves. Mais um destaque para Bom Despacho aí nessa, na questão do esporte. E nós vamos continuar investindo pesado para que Bom Despacho mantenha esse primeiro lugar aí.
Bom Despacho é uma das prefeituras que mais investe em esporte, mais
exatamente.
Em educação.
É daí que nós
batendo
recebemos...
Grandes cidades, grandes centros.
De 853 municípios, Bom Despacho até aqui está em primeiro lugar. E aí é uma coisa que nos enche de muito orgulho, de muita satisfação.
Muito bem, vamos falar sobre o aglomerador de Solo?
Califa, maior prazer, né? O aglomerador de Solo, também popularmente aí conhecido como o asfalto ecológico.
E na chuva deu certo? Como é que ficou?
Está tranquilo, né? Veja bem, foi feita uma demonstração. A função desse aglomerador de solo é o quê? Ele cria ali uma resistência, né, no solo. Ele é ecologicamente, não agride o meio ambiente, mantém as características do solo ali. E a função dele o que é? É dar mais resistência. Com isso aí diminuir muito a incidência de buracos, da poeira e do barro também. Nós fizemos aí um primeiro trecho, a ideia é que nós deveríamos fazer aí cerca de 18 quilômetros, nós fizemos coisa de 6 quilômetros, porque nós tivemos problema com o maquinário e deu pra, as chuvas começaram, e aí fazer debaixo da chuva não é possível. As pessoas que têm recebido, né, que transitam por esses trechos, têm elogiado e estão muito satisfeitas com o resultado da aplicação, e nós pretendemos continuar aí, assim tão logo passe o período chuvoso, né, até inteirarmos esse trecho, que é em torno de 18 quilômetros. Foi feita aí uma aquisição do material, né, o material já está todo aqui na prefeitura, e a gente vai continuar prestando esse serviço nos trechos mais danificados, e com isso aí é claro que a gente ganha na qualidade da estrada, né, e diminuímos o custo com manutenção também. Então isso aí é importante, e o pessoal tem ficado muito satisfeito, nós temos recebido muitos elogios.
Muito bem, Superdifusora, são 2:29, estamos ao vivo aqui com o prefeito de Bom Despacho, Dr. Bertolino, respondendo algumas perguntas. Depois, daqui a pouquinho vai ter a sua mensagem de Natal, né, uma retrospectiva importante. Dr. Bertolino, é pergunta do ouvinte e também gostaria que você respondesse sobre Bom Despacho com 100% de LED. Aliás, minha rua já mudou, já uma maravilha. Mas deixa eu ver a pergunta do ouvinte aqui. É o seguinte, do Batista, do Santa Efigênia. Ele diz, qual é a previsão da iluminação de LED chegar no bairro Santa Efigênia? Algumas ruas são bastante escuras, pois são daquelas lâmpadas... Ele diz aqui, laranjinha.
Olha, Batista e ouvintes, o Califa e demais ouvintes da Difusora. Nós fizemos aí, né, nós já iniciamos essa troca, nós vamos trocar 100% do LED, das lâmpadas de LED. Nós já fizemos uma troca, Bom Despacho já tinha 2.000, quase 3.000 lâmpadas de LED e restavam ainda... 6.000, cerca de 6.000 pontos. Em números redondos, cerca de 6.000 pontos. E desses 6.000 pontos, a empresa responsável já trocou cerca de 5.200 pontos. Então a gente acredita que agora, tão logo a chuva deu uma trégua, porque enquanto estiver chovendo, a empresa não troca, mas nós estamos aí por menos de 1.000 lâmpadas para serem trocadas. Então, Batista, fica tranquilo que o Santa Efigênia, muito em breve, será atendido e nós vamos ser uma das poucas cidades do Brasil. Em breve, a gente crê que até janeiro, a gente vai ser uma das poucas cidades do Brasil com 100% luz de LED na iluminação pública. Isso, é claro que traz vários benefícios, né?
Economia, Economia também.
Sem dúvida, o conforto para a população, como você mesmo diz, Califa, fica, a coisa é muito bom, para quem recebe isso aí, a questão da segurança, porque quanto melhor a iluminação, tem vários estudos que mostram isso, quanto melhor a iluminação, menos violência naquela região, e a gente tem essa questão aí da economia, que é cerca aí de 50% do consumo A gente espera ter uma economia próximo de 50% na nossa conta de iluminação pública.
É um investimento que alto se paga, prefeito?
Com toda certeza. Não tem dúvida, né? O investimento, só a economia, ela paga esse investimento aí ao longo dos anos. E além do mais, essa empresa que está realizando a troca, ela também ficou encarregada da manutenção do nosso parque de LED. Haja vista que hoje em dia nós temos um sistema muito avançado que tão logo haja que se queime uma lâmpada, o próprio sistema já identifica e a empresa faz a troca. Tanto que nós tivemos aí praticamente zeramos a questão, as ouvidorias referentes a lâmpadas que não eram trocadas. De tal maneira que ainda tem mais esse benefício, não é puramente a troca do LED. Tem essa questão aí da manutenção do parque, que a empresa tem feito assim de forma magistral. Então esse é mais um ganho e a gente acredita que até final de janeiro, Bom Despacho está 100% LED.
Ok, Difusora FM 91.1, prefeito BD Tech Hub.
Olha, Califa, esse é mais um projeto muito importante, que nós iniciamos ele aí há 8 meses. Nós sabemos que a tecnologia digital veio para ficar. E não há que se pensar no desenvolvimento de uma cidade como Bom Despacho sem pensarmos na tecnologia digital, na formação das pessoas, na mudança de mentalidade das pessoas. Por isso aí nós criamos o BD Tech Hub, que é uma ação onde esse projeto, ele promove a inclusão digital, ele atualiza as pessoas e empresas, fomenta o empreendedorismo e incentiva a difusão do conhecimento através da tecnologia digital. Nesse espaço de tempo, mais ou menos 1000 pessoas e empresas já foram impactadas. A empresa vencedora é uma grande aceleradora de startups, e tem feito um trabalho muito bacana. O projeto ele prevê várias ações. Dentro dele tem vários módulos, vamos dizer assim. A gente tem lá o CRIA, que é para incentivar e despertar o empreendedorismo nos jovens. Tem o Tô na Rede, que é um projeto, que é um programa para os idosos que aprendem a lidar na rede social e, inclusive, também recebem orientações de como desenvolver projetos empreendedores na rede social. Nós temos o Transforma BD, que é para empresas e empreendedores, que querem inserir a tecnologia no seu negócio, modernizar os seus negócios, pequenos empreendimentos, grandes empreendimentos. Então, várias empresas já estão no Transforma BD. Tem o Acelera BD, que querem alavancar os seus resultados. E tem o Ideação, que é para as pessoas que querem começar o próprio negócio, mas não sabem como. Então são várias atividades, e cerca de 1000 pessoas e empresas nesses 8 meses já foram impactadas, e a expectativa é que até o final do terceiro ano do projeto, a gente tenha aí cerca, além de toda essa difusão do conhecimento, a gente possa ter aí mais de 50 startups, novas empresas de tecnologia criadas aqui em Bom Despacho pelas ações do BD Tech Hub.
Ok, Superdifusora, menina dos olhos do prefeito, uma delas, prefeito Dr. Bertolino, adução das águas do Rio São Francisco para o Rio Picão.
Olha, Califa, esse eu acho que é o projeto, é a menina dos olhos de Bom Despacho e do Centro-Oeste de Minas. Vamos lembrar que é um projeto lá de 1975, do genial mineiro, o ex-ministro Alisson Paulinelli, e esse projeto foi idealizado por ele. E ele foi ser ministro da Agricultura na época e acabou que não deu para poder implementar isso. E nós retomamos, juntamente lá com o nosso amigo Dr. Jackson, com o próprio ministro, nós retomamos, então, esse projeto. Agora nós já conseguimos contratar nesse ano, e a empresa já começou a fazer os seus trabalhos, a empresa que está fazendo todo o levantamento topográfico e o projeto em si. Ela está fazendo o projeto estrutural, houve uma licitação e a empresa vencedora, é um consórcio, que é o consórcio Plena Nippon, que é uma empresa brasileira consorciada com uma empresa japonesa, ambas têm uma expertise muito grande nisso aí. A previsão é de que até meados de julho esse projeto já esteja pronto, mas em conversas com os dirigentes da empresa, eles acham que podem nos entregar isso até o mês de maio. Vamos torcer para que isso aconteça, porque de posse do projeto, aí nós vamos atrás das licenças e do financiamento para esse projeto. Vamos lembrar o seguinte...
Nos esclareça, o que é esse projeto?
É, o projeto da transposição, a derivação do Rio Picão,
isso.
Esse projeto ele prevê a retirada de uma água do Rio São Francisco, que ela vai ser bombeada, numa altura de 60 metros por 1 quilômetro de distância. De lá, ela vai cair, vai correr por 12 quilômetros através de adutora, 12 quilômetros até a nascente do Rio Picão, e vai perenizar o Rio Picão. Então, quais os benefícios desse projeto? Ele, primeiramente, vai garantir água para bom despacho e vai beneficiar o município de Martim Campos também, nos garantindo água no mínimo por mais 30 anos. É um problema que nós temos, o problema da água. Por outro lado, abre-se aqui, aqui em Bom Despacho, entre 12 e 15 mil, uma área de 12 a 15 mil hectares potencialmente irrigáveis. Com isso aí, nós vamos estar produzindo grãos para o consumo de Bom Despacho e da região. Inclusive, nós estamos aqui a 70 quilômetros do maior centro consumidor de grãos de Minas Gerais, que é Pará de Minas. Que hoje as granjas de Pará de Minas há um transporte aí na média de quase 1.000 quilômetros. Eles buscam grãos a quase 1.000 quilômetros em média. Com isso eles vão passar a buscar a 70 quilômetros. De tal maneira que isso, sob todos os aspectos, é um grande propulsor, um grande motor para a nossa economia aqui de Bom Despacho e de todo o Centro-Oeste. Então esse é um projeto que vai nos garantir sustentabilidade e vai nos garantir um avanço muito grande na nossa economia. Portanto, ele é um projeto que não é um projeto menina dos olhos só do prefeito Calife, ele é menina dos olhos de Bom Despacho. E ele já conta com o apoio do governador Romeu Zema, da bancada mineira lá na Câmara Federal, no Congresso. Então, assim, a gente já tem grandes apoiadores lá e tem o próprio prestígio do ex-ministro Alisson Paulinelli, que hoje tem se dedicado muito a isso para nos ajudar nesse projeto. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir tirá-lo do papel até lá para meados do ano que vem, 2024 no máximo, se Deus quiser. E vamos fazer essa grande transformação em Bom Despacho.
Muito bem, uma grande transformação em Bom Despacho, Menino dos Olhos aí, é uma brincadeira minha, logicamente, mas de toda a comunidade bom despachense, que espera, a execução desse projeto o mais rápido possível, Tudo que é bom para o prefeito é bom para os bom despachenses, é bom para todos nós, com toda certeza. Esperamos aí esse projeto aí, a viabilização desse projeto o mais rápido possível.
Se Deus quiser, Calil.
Prefeito, é festa do reinado, circuito da fé, que você pode nos falar sobre isso?
Califa, esse é um grande projeto também, porque Bom Despacho tem muitas coisas maravilhosas na sua cultura, seja na religiosidade, na gastronomia, e que são iniciativas que muitas vezes ficam dispersas. Nós temos artistas fantásticos, nós temos artesãos, nós temos músicos, temos essa comida maravilhosa e a ideia surgiu, a ideia é que a gente possa juntar tudo isso aí para fomentarmos o turismo em Bom Despacho, que é uma indústria limpa, que traz muitos benefícios. Então, assim, a ideia do Circuito da Fé é que a gente possa estar utilizando essa riqueza que nós temos e que fica muitas vezes aí solta sem ser aproveitada. De tal maneira que nós já iniciamos a primeira fase do projeto, nós contratamos o SENAC, que tem através do programa do SENAC aí, o Primórdios da Cozinha Mineira, onde é feito todo o levantamento do que é que nós temos aqui, do que nós produzimos, tanto na religiosidade, na cultura como um todo, os artesãos, as cozinheiras, e a questão religiosa, aí você identifica aí a festa do reinado, a cavalgada da fera do Leandro Ferreira, essa fé que a gente tem aí no Padre Ibério, e aí a gente tem também a folia de reis, enfim, várias coisas que já foram levantadas, inclusive questões históricas muito interessantes, que a equipe do SENAC identificou, por exemplo, que Bom Despacho fazia parte da Rota do Sal. Rota do Sal, que foi importante, uma importante rota que trouxe desenvolvimento e permitiu que as pessoas se fixassem no interior do Brasil, muito mais, inclusive, do que a Rota do Ouro. porque quando a pessoa ia, ela precisava de comer, né? E para comer precisava de ter sal. Então o sal teve um papel muito importante, é que isso aí muitas vezes ficou deixado de lado, e já tem todo um estudo do Senac nisso aí, mostrando a importância que Bom Despacho teve nisso aí. Então a gente, isso também entra, né, na composição aí desse grande circuito. Agora nós já estamos numa fase em que produtores, artesãos, produtores de comidas, o pessoal do queijo, o pessoal do doce, né, os biscoitos, enfim, já está tudo mapeado, o pessoal está tendo já treinamentos para poder criarmos então aí essa grande rota, esse grande circuito turístico. Tá, tem previsto aí um dinheiro do governo do estado para que a gente possa reformar ali a Biquinha, colocando ali, tornando ali um local para shows, com restaurantes e tudo mais, fazendo um lugar muito, muito agradável ali para compor todo esse circuito da fé, que a gente acredita que agora, nesses próximos 2 anos, vai tomar corpo, e nós vamos ter que realmente colocar Bom Despacho no circuito turístico nacional. Então é um projeto que já está em andamento, certo? Já tem várias pessoas participando, e eu acho que vai trazer grandes benefícios para toda a comunidade de Bom Despacho.
Muito bem, Super Difusora, mais músicas e informações. Prefeito, a época do Covid, tivemos aí uma época o governo de Minas Gerais se reestruturando de novo. Agora vai ser possível novos projetos, e está conseguindo mais dinheiro junto ao governo, vivendo aí, esperando um novo tempo?
Olha, Califa, eu acho que essa...
Porque estava difícil conseguir algum dinheiro lá no estado, com toda
certeza. O estado realmente, né, o governador Romeu Zema pegou o estado numa situação falimentar. O estado estava literalmente falido, com uma dívida impagável, e o governador Romeu Zema, com a sua equipe, de uma forma muito responsável, né, acho que o Brasil inteiro pôde ver isso, conseguiu atravessar esse período extremamente difícil. Quer dizer, você já tinha uma situação que em tempos normais era difícil, era uma situação difícil, no período aí da pandemia ele conseguiu enfrentar a pandemia, desastre de Brumadinho, então o governador Romeu Zema realmente mereceu essa reeleição aí no primeiro turno, e a gente espera que agora, né, não haja com a mudança do governo federal, não haja nenhuma mudança no tratamento com Minas Gerais, porque agora é a hora que o governador Romeu Zema vai realmente poder fazer as grandes entregas do seu governo, e a gente, como temos aí um relacionamento muito bom no governo, a gente espera poder trazer o máximo possível de recursos do governo do estado para Bom Despacho, porque esses recursos até agora vieram, mas vieram menos, muito aquém do que aquilo que a gente precisava. Então a gente acredita que agora vamos torcer aí para que o governador Romeu Zema consiga continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo, para poder chegar esses recursos até os municípios, e aí Bom Despacho está na ponta.
Muito bem, prefeito, o que é cidade inteligente, Bom Despacho mais inteligente?
Olha, Califa, o projeto da cidade inteligente, ele é um projeto extremamente inovador, ele substitui o antigo Olho Vivo. Na verdade, esse projeto é muito mais abrangente do que apenas o monitoramento de câmeras com o projeto Olho Vivo, que estava previsto, salvo engano, a implantação de 12 câmeras de vigilância pela cidade. Na verdade, nós teremos aqui mais de 100 câmeras, nós vamos ter um cabeamento, são mais de 70 quilômetros de cabo internet via cabo. Nós teremos aí cerca de mais de 100 câmeras de rua, em pontos estratégicos da cidade, monitorando a cidade. Nós teremos mais de 50 câmeras internas nos prédios públicos, certo? Fazendo assim como, por exemplo, UBS, escolas, isso tudo monitorado dentro de uma central de monitoramento. Teremos aí 7 praças com Wi-Fi livre, certo? Com internet de muito boa qualidade, as quadras também serão contempladas, todos os prédios públicos serão contemplados, o Parque da Mata do Batalhão, que inauguraremos no próximo ano, já se Deus quiser também, o cercamento já está bastante adiantado.
Também ganhou força esse projeto, desenvolver esse projeto.
Desenvolveu, o cercamento já está com 50% aí já concluído, a gente espera ainda esse primeiro semestre concluir, e agora nós já estamos trabalhando aí realmente no projeto do parque em si, né? Já avançamos aí nas questões de legalização do parque em si, né? E daí nós vamos começar depois a fazer as obras lá dentro do parque. Mas o principal, o parque já vai ser criado agora nesse começo de ano, oficialmente, e já contando aí com Wi-Fi de alta velocidade também. Mas além disso aí, né, nós teremos todos os prédios públicos interligados por esse sistema e esse monitoramento. De tal maneira que é um projeto que vai trazer segurança para Bom Despacho e para o Distrito do Engenho e alguns povoados, porque você vai ter esse monitoramento. Ele traz essa melhoria na qualidade da nossa internet, inclusive para os estudantes vai ser muito importante também. Então, de maneira que é um projeto, o projeto da Cidade Inteligente, na verdade, ele é um dos componentes dessa grande transformação que nós estamos fazendo em Bom Despacho, aí entre o LED, entre o Circuito da Fé e todas essas coisas mais. E o BD Tech Hub que vão se somando para fazermos essa grande transformação em Bom Despacho.
Muito bem, prefeito Dr. Bertolino, fale um pouquinho sobre a modernização da educação, período integral, a melhoria aí nas merendas escolares. Aliás, tem até cardápio, né? Na escola do meu filho, lá eles mandam o cardápio pra gente.
Exatamente. Olha, Califa, nós temos a educação, a gente sabe, todos os setores são muito importantes. Mas a educação, ela é primordial, porque ela é que forma, através da educação que você forma, os cidadãos que vão fazer as outras coisas, né? Que formam os médicos, que formam os engenheiros, advogados, que formam todos. Então, de maneira que a educação precisa ter um olhar todo especial. Eu sempre costumo dizer que eu sou produto da boa educação pública, educação de qualidade que eu recebi. Tudo que eu tenho, que eu faço, eu devo a essa educação que eu recebi. Então, nada mais natural do que a nossa administração ser uma administração que prima pela educação. E aí as mudanças já estão aí. Né? Quer dizer, todas as escolas de ensino fundamental já têm laboratórios de informática com professores de tecnologia de informática. Nós temos aula de inglês nas escolas. E me emociona muito quando eu vejo, por exemplo, os vídeos com as crianças cantando em inglês. Quando eu vejo as crianças fazendo trabalho no computador e estudando no computador, desenvolvendo toda a capacidade que elas têm. Nós temos reformado escolas, estamos trabalhando muito para conseguirmos aí ter o tempo integral em todas as escolas. Nós precisamos de cerca de 50 salas, um pouco mais, nas 5 escolas. Poderíamos, inclusive, já ter construído essas escolas, mas infelizmente nos faltou o recurso porque o projeto Mãos Dadas não caminhou, não foi aprovado pela Câmara e nós perdemos mais de 6 milhões de reais de recursos do Estado, mas é bola para frente. Nós estamos trabalhando para que nesse ano a gente consiga fazer as salas pelo menos em mais 2 escolas. Enfim, vamos avançando com o ensino em tempo integral. O material da escola hoje já é um material, das nossas escolas, já é um material de primeiríssima qualidade, usado nas melhores redes, inclusive, de ensino privado desse país. Então, os nossos alunos da rede pública têm esse material. As nossas professoras recebem treinamentos, são pessoas muito dedicadas, têm feito um trabalho realmente primoroso na nossa educação, e é por isso que nós fizemos todo o esforço para darmos o maior aumento que já houve aí na história do magistrado, que foi, do magistério, desculpa, que foi esse aumento de 28% no salário das nossas professoras, graças ao repasse do Fundeb, ao aumento do Fundeb. Nós não poupamos esforço para transferir esse aumento para as nossas professoras, que tivessem, então, 28% de aumento, além da correção que já tinham recebido no salário. Como prova, como forma de valorizarmos aqueles que fazem, de fato, a educação, que são os nossos professores e professoras. Então, de maneira que a educação em Bom Despacho tem sofrido uma transformação muito boa, muito positiva, como você bem disse, aí tem a merenda, de altíssima qualidade, e a gente espera, então, como eu já disse, em breve podermos manter isso que já foi conquistado e ampliarmos agora o tempo integral para que nós realmente mudemos a história de tantas crianças através da nossa educação.
Muito bem, através da educação mudar a história, fazer uma nova história, uma história melhor. Prefeito, fale para a gente sobre o CAPS-AD e também repasse, como é que estão os repasses aí para Santa Casa? Um ano difícil, mas tivemos aí alguns ganhos importantes aí no atendimento, na UTI.
É, olha, Califa, eu acho que dizem que é na adversidade que a gente cresce. E é verdade, né? É, com o advento aí da pandemia, essa coisa terrível que nós tivemos, né? Nós não poupamos esforços, né, para poder estreitar a parceria aí com a Santa Casa. Nós temos feito muitas ações na saúde. A saúde pública de Bom Despacho realmente está de parabéns. Nós temos aí um aumento muito grande agora nesse ano, no número de cirurgias, né, na parceria com o Estado, com o Governo Federal, buscando esses recursos. Aumentamos muito as cirurgias. E é claro que a gente não pode, estamos reformando unidades de saúde. Enfim, o atendimento lá na atenção básica tem melhorado muito e a gente não pode esquecer, né, da nossa grande parceira, que é a Santa Casa, que é o Hospital de Bom Despacho.
E nós temos, único, né? Né,
exatamente, né? Então nós temos estreitado muito essa parceria e tem dado muito resultado, né? Haja vista aí, ó, a liberação do recurso aí que estava na prefeitura para a construção do CTI, né? O CTI Covid, mais o CTI geral, que agora foi liberado finalmente, né? A reforma do bloco cirúrgico, a Santa Casa usou para fazer a reforma do bloco cirúrgico, enfim. Temos ajudado em tudo aquilo que está ao nosso alcance, inclusive buscando junto ao governo do Estado e ao governo federal também recursos e facilitando, por exemplo, estão lá fazendo junto ao ministro, tivemos agora no Ministério da Saúde, para poder tentar conseguir a habilitação dos leitos do CTI, para poder melhorar a remuneração por esses leitos, e a gente tem uma grande chance de conseguir isso aí. Com isso aí, o hospital vai receber uma diária mais próxima da necessidade. E só para se ter uma noção, em 2019, o repasse para Santa Casa entre os recursos vinculados e os recursos próprios foi alguma coisa em torno um pouco mais de 11 milhões. Nesse ano, até agora, o mês de novembro, já foram repassados para a Santa Casa cerca de 17 milhões. Então, ou seja, houve um aumento de 50% nesses dois anos. Isso permite o quê? Que a Santa Casa ofereça mais serviços, atenda melhor ainda a população, como tem sido feito. Obviamente, que ela recebendo mais, ela vai ter mais recursos para poder investir na melhoria da sua estrutura. E é isso que a gente quer, a gente trabalha com as parcerias, e essa parceria com a Santa Casa não seria diferente. E nós vamos juntos levando essa transformação cada dia, tornando aquele hospital um hospital cada dia mais referência, felizmente aproveitando esse corpo técnico, de médicos, de enfermeiros, fantástico que nós temos em Bom Despacho. Então, quando a gente melhora a Santa Casa, a gente melhora a qualidade de trabalho dos profissionais da saúde, então a gente cria o chamado ciclo virtuoso, onde todos saem ganhando, especialmente o nosso cidadão, aquele que mais precisa da saúde pública. Esse é o nosso grande objetivo com essa parceria com a Santa Casa. Mas nós temos trabalhado muito também nas ações de prevenção, como eu já disse, a atenção básica, e uma coisa assim que nos deixa muito feliz foi a inauguração esse ano do CAPS-AD. É o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, para atendimento aos portadores de dependência química, álcool e outras drogas mais, que tem funcionado muito bem, tem feito um excelente trabalho com uma equipe multidisciplinar. Enfim, estamos trabalhando muito para melhorar cada vez mais a oferta de exames, a oferta de atendimento especializado para aqueles pacientes que necessitam. Isso nós temos aumentado muito e vamos continuar fazendo aí nesse próximo ano, se Deus quiser.
Muito bem, Superdifusora, mais músicas e informações ao vivo aqui na Superdifusora. Primeira entrevista aí no FM, né, nos 91.1, doutor Bertolino inaugurando essa nova era, vamos dizer assim. Prefeito, para terminarmos aí, eu gostaria que você falasse desse aí uma vassourada aí sobre vacina, a importância de se vacinar, né? Muitos pais não estão levando os filhos para se vacinar, a importância da vacinação. Algumas pessoas ainda na internet falam muito mal aí da vacinação. Eu gostaria que você falasse da importância de se vacinar. Todas as vacinas, a importância de estar se vacinando.
Olha, Calife, infelizmente, né, a internet é um veículo muito importante, mas ela às vezes se presta, né, a um papel de confusão, de criar confusão, onde pessoas que não têm conhecimento começam a virar professor, doutor no assunto, né? A gente sabe que a vacinação é um instrumento muito importante, né, na prevenção de doenças, né? A humanidade certamente não estaria no atual estágio se não fosse a vacinação. Veja o exemplo aí, né, de vacinação, da vacinação contra a poliomielite, né? Quantas pessoas que foram salvas, né, da poliomielite e tantas outras doenças, a vacina é fundamental. Então, de maneira que a vacina da Covid, ela não é diferente, a ciência recomenda, né, que se vacine. Então, gente, quando quem entende está recomendando, eu acho que a gente tem que, no mínimo, por um dever até de consciência, né, seguir, correto? Então, de tal maneira que o que nós temos hoje de recomendação, né, sobre aí a Covid é que se vacine e que se vacinem os nossos pequenos também. Então é recomendável que se vacine, as pessoas devem procurar as unidades de saúde, a gente tem vacina disponível, e a gente pede encarecidamente que não nos deixemos levar pelas fake news da internet em nenhum sentido, especialmente aí nessa questão da saúde. Vamos levar os nossos pequenos para serem vacinados também.
Okay? Muito bem, prefeito, fechando aqui a nossa retrospectiva, eu gostaria alguma coisa a mais, só queria acrescentar alguma coisa a mais. Fique à vontade. Gostaria também da sua mensagem pessoal aí, sua mensagem de agora. Já está rodando uma mensagem aqui na rádio, mas a sua mensagem mais que pessoal para essa época que estamos vivendo agora, nessa época de Natal e futuramente aí o descortinar de um novo ano, um 2023. A sua mensagem final aí também, né, de boas festas aos munícipes.
Muito bem, Califa. Olha, pessoal, eu gostaria de lembrar aqui que nós citamos, né, foi apenas um recorte de tudo o que nós realizamos nesse ano de 2022. Como eu disse, nós tivemos problemas, e esses problemas sempre vão existir, mas nós temos muito mais motivos para comemorar. Então, assim, nós tivemos muito mais benefícios, né, nesse ano de 2022. Então, foi um ano maravilhoso, muito proveitoso para a administração e para todos aqueles, eu acho que, de fato acompanham as realizações que de fato preocupam-se, né, com o bom despacho de uma forma verdadeira. Então, de tal maneira que eu fico muito satisfeito de poder ter podido estar aqui à frente do município nesse ano de 2022. Quero agradecer imensamente a todos os nossos colaboradores, a todos os servidores, aos secretários, a todos os parceiros, às empresas que participaram conosco, a todas as pessoas que de alguma forma ajudaram, colaboraram para que esse sucesso fosse alcançado. Todos esses projetos que eu disse aqui, que já estão em funcionamento, não foi o prefeito que fez, foi a equipe, foi o fato de termos juntos pessoas que de fato querem colaborar com a nossa cidade, porque só a administração por si só não é capaz de fazer tantas coisas e tantas que estão aí agora por vir. De tal maneira que eu quero agradecer muito a todos e quero dizer que quero desejar agradecer a população aí, então, que sempre nos apoia, pedir mais uma vez a paciência por aquilo que nós não conseguimos fazer ainda, mas que já estamos realizando, dizer que nós vamos fazer muito, porque nós vamos fazer juntos, dizer que podem contar com a nossa administração, certo? Que nós estamos aqui é para trabalhar por bom despacho, e é isso que nós temos feito e vamos fazer muito mais agora nesse ano de 2023, se Deus quiser. E aí, demais, eu quero desejar a todos os bons despachenses, a todas as famílias bons despachenses, né? Um Natal iluminado, cheio de amor, cheio de fé, cheio de paz, cheio de união e de harmonia. E um 2023 com mais avanços e mais conquistas para todos nós. continuem conosco para mais avanços como os deste ano. Boas festas para todos e fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos.
Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação.